Avanços da medicina nuclear para doenças do sistema nervoso. A gente quer entender como essa medicina pode auxiliar, né, no diagnóstico de doenças, por exemplo, epilepsia, questão de perda cognitiva, demências, não é? Doenças degenerativas. A gente vai entender melhor na conversa com o especialista, nosso convidado, professor Dr. Carlos Alberto Buspiegel, que é diretor da Divisão de Medicina Nuclear e Imagem Molecular do Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu gostaria de começar perguntando sobre, a gente fica muito interessado em relação aos avanços, não é, que a medicina vai obtendo passo a passo e podendo dar mais segurança a diagnósticos e linhas de tratamento, não é? Então, gostaria que o senhor falasse como tem sido o avanço na medicina nuclear nos últimos tempos.
Na verdade, a medicina nuclear, ela tem avançado de uma forma bastante significativa no sentido de trazer informações sobre a doença e sobre diferentes doenças degenerativas ou mesmo a epilepsia, agora muito mais dentro de um nível molecular, subcelular, ou seja, grande parte das doenças neurodegenerativas, né, que acometem, que levam ao quadro de demência, por exemplo, são relacionados a proteinopatias, ou seja, proteínas anômalas que são depositadas no cérebro por um determinado fator desencadeante, e essa deposição de proteínas anômalas, na realidade, é que leva ao desenvolvimento de diferentes quadros degenerativos que vão levar a quadros demenciais. A medicina nuclear vem evoluindo de uma forma muito interessante para detectar de forma totalmente não invasiva, ou seja, através de uma imagem molecular, uma imagem funcional, o depósito dessas proteínas anômalas e, com isso, detectar precocemente, definir de uma forma mais precoce quem está desenvolvendo que tipo e como dessas doenças degenerativas, o neurodegenerativo. Então, nós estamos caminhando cada vez mais para uma avaliação mais personalizada, para uma medicina de precisão, agora através da imagem, não só através da avaliação histopatológica, né, que se evoluiu muito com formas de você definir as bases moleculares de desenvolvimento de diferentes doenças. Agora a imagem está se desenvolvendo nesse sentido.
E que tipo de exame é feito, curiosidade, não é? De leiga, obviamente, para avaliar o déficit cognitivo?
Então, na verdade, nós temos algumas formas de avaliar o déficit cognitivo. Então, falando especificamente da medicina nuclear, né, nós temos um exame hoje, que é disponível hoje dentro de instituições públicas e instituições privadas de saúde suplementar, que é a tomografia por emissão de pósitron, que é o PET-CT. Todo mundo conhece como PET. É uma tomografia funcional e a gente pode avaliar os distúrbios cognitivos de duas formas. Uma forma mais precoce é utilizar biomarcadores, ou seja, como se fosse contrastes. Eles não são contrastes porque eles não provocam reação adversa, mas são chamados radiofármacos, mas são conhecidos comumente como contrastes. Você injetando esses biomarcadores, que são conhecidos como contrastes, através de uma injeção na veia do paciente, você consegue determinar se existe o quê? Substrato anatomopatológico de uma determinada demência, por exemplo, como Alzheimer. Então, a gente injeta um biomarcador que se localiza no cérebro de forma totalmente fisiológica e vai nos dar a informação se existe uma proteína anômala, chamada proteína amiloide, que está depositada em grande quantidade no tecido cerebral. Isto é o que a gente vê no cérebro de um paciente com Alzheimer quando o paciente vai a óbito e a gente faz uma autópsia. Então, você consegue hoje, com anos de antecedência, até décadas de antecedência, detectar em vivo essa proteína anômala que está se depositando no cérebro, e aí, neste caso, permite confirmar um processo inicial de desenvolvimento de um quadro provavelmente neurodegenerativo, tipo Alzheimer. Nos casos um pouquinho mais avançados, começa a partir do momento que essa proteína está sendo depositada, está provocando uma série de alterações no tecido nervoso, falando de uma forma mais simples, E essas alterações vão levar a uma perda de função cognitiva, déficit de memória, déficit de orientação espacial, porque o tecido nervoso vai perdendo a sua capacidade de interagir funcionalmente e de trocar informações. Os neurônios param de funcionar. Isso que leva a um quadro demencial e até a própria degeneração dos neurônios. Aí nós temos um teste, que é um PET também, agora com outro tipo de contraste, que aí a gente injeta uma glicose. É muito parecido com o açúcar que a gente ingere da dieta. E como o cérebro precisa de muita glicose, a gente pega uma quantidade muito pequenininha dessa glicose especial, que tem um marcador radioativo, injeta no paciente, e as áreas que estão começando a apresentar um déficit funcional, de função neuronal, tem menor captação dessa glicose. Uhum. E a gente detecta agora as áreas de comprometimento funcional cerebral de uma forma muito precoce com esse equipamento de PET-CT. Então você tem biomarcadores de assinatura patológica, como se fosse uma autópsia em vivo, mas com um paciente vivo.
Sim.
E o outro biomarcador é um biomarcador de disfunção sináptica ou disfunção funcional do neurônio, que também permite, conforme o padrão de déficit metabólico que a gente vê na imagem, favorecer um tipo de demência ou outro tipo de demência.
Outra doença que a gente ouve muito falar, viu, doutor Carlos Alberto, e a gente sabe muito pouco, é a epilepsia. A gente fala convulsão, epilepsia, tem criança, tem adulto. E como é que também, em relação a essa doença, a medicina nuclear, medicina de imagem, ela vem contribuindo?
A epilepsia também, a gente tem alguns exames que podem ajudar. A epilepsia, na verdade... Os exames de imagem são fundamentais, né?
Sim.
Principalmente para detectar alterações no cérebro que detectam e que permitem localizar focos de anormalidade do tecido cerebral e que são os responsáveis pela gênese, pela criação e pela formação das crises convulsivas focais.
Sim.
Tem epilepsias que não são passíveis de localização ou tratamento cirúrgico. E tem aquelas epilepsias que são refratárias e que são mais localizadas, e que o tratamento cirúrgico pode ser curativo nessa situação. Então, nesta população, onde você tem uma epilepsia e que tem um foco, ou mais de um foco, que provoca a crise, né, epiléptica, a cirurgia é uma alternativa extremamente interessante de cura da doença. Mas para você fazer a cirurgia, você precisa localizar, precisa identificar o foco. E aí que está o desafio. Né? Então, na verdade... Além da ressonância magnética, do eletroencefalograma, de uma série de outros instrumentos propedêuticos que ajudam, né, o neurologista a localizar essa crise epiléptica, a medicina nuclear também vem ajudando. Uma das formas muito interessantes é o PET, porque os focos epilépticos ou epileptogênicos que geram a crise epiléptica,
sim,
também apresentam um déficit funcional, então eles captam menos glicose. Mas existe um outro método na medicina nuclear chamado SPECT, que é parecida, não vou entrar em detalhes porque é muito complexo para o público em geral, mas é que a gente injeta agora um material também radioativo com pequena quantidade de radiação, só que durante a crise convulsiva. O paciente está internado, está sendo monitorado num vídeo EG, né, onde a gente analisa tanto as imagens como o eletroencefalograma. Quando o paciente começa a apresentar a crise, a gente injeta esse material. E esse material é retido no foco epileptogênico em grande quantidade, porque ele precisa de muito fluxo para provocar a crise. Aí você enxerga, aí você injetando esse material durante a crise, porque você não vai fazer imagem durante a crise. Esse material é retido no foco epileptogênico, o paciente termina a crise, medica o paciente, uma hora, duas horas depois, ele vem para o laboratório de medicina nuclear para fazer uma imagem tomográfica do cérebro. E a imagem tomográfica representa a memória fotográfica do que estava acontecendo com o cérebro durante a convulsão.
Olha,
aí você localiza exatamente a área que está provocando a convulsão e a epilepsia propriamente dita. Então a medicina nuclear, ela agrega informações de localização em conjunto com outros métodos, como ressonância magnética, que é um método extremamente importante, eletroencefalograma, e o eletroencefalograma também é associado ao vídeo EG.
E sobre irrigação sanguínea, que também é muito importante acompanhar, né, no cérebro quando há algum tipo de doença, das que estamos aqui falando, tem exame para isso também, doutor?
Na realidade, a gente também tem exames, quer dizer, o próprio SPECT cerebral, o PET, pode avaliar também o grau de irrigação, o cal, mas hoje nós temos métodos mais sofisticados. A ressonância magnética e a angiotomografia, com o avanço tremendo das imagens estruturais anatômicas, permite você ter um delineamento de toda a árvore vascular através desses métodos anatômicos. E às vezes com informações funcionais através da ressonância. Então hoje a medicina nuclear ela tem sido reservada muito mais para situações onde os métodos estruturais, como ressonância magnética e tomografia computadorizada, multidetector, né, tem mais algumas limitações. Então, no caso de avaliação de vascularização, tanto a angiotomografia como a ressonância têm um papel mais importante nessa avaliação hoje. Você consegue detectar um acidente vascular cerebral umas poucas horas do aparecimento do sintoma. Por isso que um sinal de alerta, caso o paciente tenha qualquer sintoma que possa sugerir eventualmente um quadro de baixo fluxo, né, cerebral, procurar uma unidade, né, de pronto atendimento, porque a utilização desses métodos hoje permite você reconhecer de uma forma muito precoce qualquer obstrução, qualquer êmbolo, qualquer trombose, qualquer consequência de um acidente vascular, né? Seja ele isquêmico por falta de suprimento sanguíneo, seja ele hemorrágico por extravasamento ou por eventualmente um aneurisma cerebral que começou a sangrar.
Bom, a gente quis aqui, né, numa linguagem acessível, eu agradeço muito ao Dr. Carlos Alberto por explicar de forma que todos nós possamos entender, né, o avanço da medicina nuclear. Claro que a gente está falando que alguns centros têm essas máquinas, a gente depende destas máquinas avançadas, para não é em todo lugar que isso se encontra, mas a gente tem sim centros de excelência que podem fazer uso dessas de todos esses recursos, né, para a gente concluir.
Sem dúvida, é uma pergunta muito importante. Nós aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né, desenvolvemos um projeto, cerca de mais ou menos 10 anos atrás, de uma grande, um ciclotron, que na verdade é uma grande unidade de produção de radiofármacos com esta finalidade. E hoje o público, claro, que ainda não existe um reembolso para o Sistema Único de Saúde, mas nós aplicamos em projetos de pesquisa, em algumas situações realizamos para o público do Sistema Único de Saúde do Complexo, né, do Hospital das Clínicas, esses exames de rotina. Por quê? Porque nós temos toda a tecnologia embarcada desenvolvida na Universidade de São Paulo e essa tecnologia embarcada hoje nos permite atender uma população economicamente mais vulnerável. Então a gente, e que isso não está disposto de uma forma universal em qualquer outra instituição pública do país. Então nós temos hoje essa possibilidade de atender o público, né, do Sistema Único de Saúde, e essa tecnologia também já está disponível em hospitais privados e da rede privada em diferentes cidades do nosso país.
Fantástico. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição sobre o tema. Dr. Carlos Alberto Buspiegel, diretor da Divisão de Medicina Nuclear e Imagem Molecular do Complexo do Hospital das Clínicas. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Roxane. Muito obrigado.